Tire sua dúvida.
Ontem nós falamos sobre a questão de o apóstolo Pedro ser o primeiro bispo, o primeiro papa, como o catolicismo assim ensina de forma errônea, porque é antibíblico isso. Agora, por que que essas coisas são ensinadas? Primeiro porque eu quero pegar esse gancho e só falar de algo que é muito importante e que com outros termos, estão invalidando a palavra com outras expressões. Dentro do catolicismo romano, nós já sabemos, isso está nos livros, na literatura romanista, que eles não creem apenas na Bíblia, haja vista que acrescentaram livros na própria Bíblia, chamado livros apócrifos, e além disso, além desses livros não genuínos, espúrios, eles têm a tradição. Então, nós iniciamos, falamos sobre isso ontem, um padre, Bernard Conway, ele diz de maneira clara que a Bíblia não é a única fonte de fé, como Martin Lutero ensinou, porque sem a interpretação de um apostolado divino e infalível, separado da Bíblia, jamais poderemos saber com certeza quais são os livros que constituem as escrituras inspiradas ou se as cópias que hoje possuímos concordam com as originais. Então você veja que, de uma outra forma, tem hoje líderes de várias igrejas fazendo a mesma coisa. Tem a Bíblia para não dizer que é completamente contra, para enganar. Mas, na verdade, não tem a Bíblia como única fonte de fé. E é nesse ponto que eu vejo que, pelo menos, os católicos são mais honestos do que evangélicos, que não têm a Bíblia como regra de fé e prática, mas dizem que tem. Então, são mentirosos. É nesse sentido que eu digo que católicos são mais honestos. Olha, a Bíblia não é a única fonte de fé nossa. Nós cremos na tradição, ou seja, na inspiração oral, Então, é isso, é exatamente isso. Hoje as pessoas dizem, ao invés de falar tradição romanista, hoje fala-se de revelação, fala-se além da letra, fala de palavra revelada, que na verdade é contra a Bíblia, ou seja, a Bíblia não é suficiente. E para não dizer que é contra a Bíblia, e que não faz algo diferente, só apenas é como se fosse uma adaptação, uma revelação da própria Bíblia. É como aqui esse padre, que é de 1929, disse a mesma coisa. Porque sem a interpretação de um apostolado divino, então o apostolado no caso dele, no caso aqui, é o clero, é a cúpula, no caso de algumas denominações, a revelação só está ali. Porque um ou dois ou meia dúzia receberam a revelação, e eles foram dados, agora são mediadores. Então é nesse aspecto, é nesse momento que eu quero frisar e trazer essa tradição, explicar o que é a tradição romana e trazer para os nossos dias denominações ditas cristãs evangélicas que fazem pior do que o catolicismo romano. Então nós vemos dia a dia pessoas que estão inovando inovações aparentemente cristãs, mas na verdade são anticristãs, porque não são bíblicas. E as coisas estão começando a ser aceitas dentro da igreja evangélica, assim como foram aceitas pela igreja católica apostólica romana. Então, por eles terem dificuldades em justificar as escrituras, o que eles fazem? Eu não posso justificar a minha ação, então eu vou dizer que a escritura não é o suficiente, eu vou acrescentar algo à escritura. Então, como não era possível, em vez de deixar o paganismo, a idolatria, e voltar-se para Deus, voltar-se para a Bíblia, então o clero romanista fez exatamente o contrário. Quando foi em 1229, o Concílio de Tolosa, eles tomaram a medida extrema de proibir o uso da Bíblia pelos leigos. Então, em 1229, o Concílio de Tolosa proibiu o uso da Bíblia pelos leigos. Hoje não se pode fazer isso, porque a Constituição brasileira mostra, diz que nós temos liberdade de culto, só que não proibindo a Bíblia, mas diz que a Bíblia não é suficiente ou que a letra ela mata, a escritura não pode para qualquer um, porque tem que ter uma revelação, e a revelação só está ali no seu nicho, na sua confraria. Até a reforma protestante de Martinho Lutero, em 1517, é isso, 1517, a Igreja Romana não havia ainda tomado nenhuma posição no sentido de que de conferir a tradição autoridade igual à Bíblia, até a reforma. Isso devido ao quê? A generalizada ignorância do povo a respeito da palavra de Deus. Só que, com o advento da reforma, no século XVI, o valor da palavra de Deus como única regra de fé e prática e conduta do cristão foi exaltado, e a sua mensagem pregada onde quer que se fizesse sentir a influência da graça do Senhor. Então, como a maioria dos dogmas da Igreja Romana não tivesse o apoio da Bíblia, então o clero, em mais uma demonstração de rejeição à palavra de Deus, foi levado a estabelecer a tradição. A tradição passou a ser a autoridade máxima para apoiar o quê? Os seus dogmas, sofismas e os seus enganos. Isso está acontecendo hoje com igrejas evangélicas, muitas igrejas. E você conhece várias. Então, a ênfase bíblica da mensagem da reforma forçou o quê? A cúpula romanista a reavaliar a decisão do concílio, lá de 1229, e passou a permitir a leitura da palavra de Deus pelos leigos, desde que satisfeitas as seguintes exigências. Você pode ler. Mas as seguintes exigências foram feitas: que a Bíblia fosse editada ou autorizada pelo clero, que os leigos não formassem juízo próprio dos seus ensinos, que os leigos só aceitassem a sua interpretação quando feita pelo clero, pela cúpula. Você conhece essa história, né? Então, impedidos de interpretar a Bíblia como deve ser interpretada por si mesma, os leigos estavam privados da possibilidade de ver quão despeitosos à Bíblia são os dogmas que foram cobertados pela tradição. Então, só foi assim, dessa forma, que os dogmas fundamentados na tradição romanista estariam resguardados de julgamento. E a Bíblia, reduzida assim a um livro comum. Então, a questão da autoridade da Igreja Romana foi sempre uma dolorosa questão, mas a história nos mostra que a sua tendência sempre foi o quê? De flutuar de um para o outro ponto, com a propensão para fincar-se o quê? No papado. Então, esta foi a evolução da autoridade das Escrituras para a tradição, desta para a Igreja, da Igreja para o clero e deste para o papado, que no ano de 1870 estava dizendo: a tradição sou eu, fé e vida, maio de 1943. E hoje as pessoas não, você pode ler a Bíblia, mas a palavra final aqui é nossa. Aqui nós temos a revelação, aqui a nossa palavra é revelada, a Bíblia não. Então a gente está batendo nessa tecla porque várias denominações sofistas estão enganando as pessoas. Então, ou seja, o nome é diferente, a denominação é diferente, as expressões são diferentes, mas o inimigo é o mesmo. E o intuito do inimigo é o mesmo: afastar você de Jesus, afastando você de Jesus, afasta você da Bíblia e vice-versa. Então, a tradição da Igreja Romana, sem dúvida, é um outro evangelho, assim como circulares, assim como além da letra, como letra mata, também é um outro evangelho. É um outro evangelho. Então, como a Bíblia não tem lugar na Igreja Católica, então eles criaram o quê? A tradição. Sobrepujando a tradição oral, escrita, apócrifos, com pé de igualdade e superior à palavra de Deus. Para quê? Para validar as suas incoerências, para validar os seus pecados. Tem hoje pessoas que dizem que não, mas na verdade é isso. Os escritos de Ellen Golden White são mais seguidos em muitos grupos, mais do que a própria palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia é apenas um detalhe. Tem que ter outros escritos paralelos que acabam se colocando acima da palavra de Deus. Então é bom a gente atentar que esses acontecimentos não tinham lugar nenhum na igreja primitiva. No início da igreja, Paulo doou sua vida, os apóstolos doaram sua vida nos escritos, as cartas, para defender o evangelho, para defender a doutrina. Paulo chega a dizer que era um outro evangelho. Olha, se um anjo do céu pregar um outro evangelho, que seja maldito, seja anátema. Se nós mesmos pregarmos outro, que seja anátema. Um evangelho só o evangelho, a boa notícia, contém todo o conselho de Deus. Só o evangelho, dispensando o que? Tradição vaticana, orientações, além da letra, palavra revelada, que na verdade a palavra revelada é um nome bonito, nome é primoroso. Se botar então, num quadro, assim, outro dia eu vi um testemunho que tiveram um sonho que no coração de uma irmã que partiu, estava uma chama de fogo no coração da irmã que partiu, a palavra, o nome da denominação. Jesus ali não tem lugar, não. O que vale é a denominação. Jesus não tem jeito. Jesus fica lá de fora, fica na estrebaria. Então, é o que estão fazendo. Paulo, o apóstolo Paulo, dispensando, portanto, a tradição vaticana, nós precisamos entender o seguinte. Paulo, ele foi escritor, doutrinador, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, Paulo fundamentava-se a sua vida no Evangelho, na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Jesus, falando da suficiência da palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor assim: antes de tudo, vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não é segundo a um dogma, não é segundo a uma pseudo-revelação, não é o segundo além da letra, não é segundo a palavra revelada, não é segundo a tradição romanista, é segundo as Escrituras. Então a tradição não pode resistir o quê? A palavra de Deus. Não pode resistir. Em hipótese alguma. Então precisamos, e dentro desse bojo de tradição, aí entraram o quê? A Virgem Maria, teologia, chamada teologia mariana. Então, a tradição diz isso. Por quê? Eles disseram que a Bíblia só não resolve. É por isso hoje que se adora Maria. Maria é uma serva de Deus, é a nossa irmã em Cristo Jesus. Ela precisou de salvação. Se você ler, ela precisou de um salvador. Ela não pôde salvar a si mesma. Uma serva de Deus, uma serva do Senhor, que amamos, pregamos sobre ela, corajosa, quando disse: Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Corajosa, serva do Senhor, só que ela não pode ouvir você, ser mediadora, em hipótese alguma. A Bíblia diz que só existe um mediador, mas para eles anularem o que a Bíblia diz, eles criaram a sua tradição. E assim como diz que a palavra de Deus é suficiente, criam revelação e confundem os indoutos, os incautos. Ok? Então, são essas coisas que a gente precisa entender. Então, no romanismo, a tradição oral é a tradição escrita. Em outros movimentos, não vou chamar nem de religioso, porque são movimentos heréticos, usam expressões diferentes. E nós temos que estar muito, muito, muito atento. Muito atento. Nós precisamos invocar e ter discernimento bíblico e discernimento espiritual que o Espírito Santo de Deus nos dá. Ok? Então é só sobre isso, falando sobre tradição e alguns costumes que estão sendo inseridos nas mais diversas denominações ditas como evangélica, mas na verdade as ações, os frutos dizem o contrário, porque estão em não conformidade com a revelação máxima que é a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos faça ter os olhos cada vez mais abertos. Digo, olhos espirituais.